Se uma igreja não tem o alicerce de glória, ela própria não tem glória. E Deus só está manifestando a sua glória nas igrejas que estão alicerçadas à sua palavra, por causa da glória dele e da glória de sua palavra. Número 3. Toda a grandeza visível de edifício é fruto direto de sua grandeza invisível. Pode repetir? Toda a grandeza visível de um edifício é fruto direto de sua grandeza invisível. O alicerce é a parte do edifício que não se vê. Só sabe, só conhece, só se lembra quem nele trabalhou. Nós nos deslumbramos com a parte visível. O mais bonito da igreja não é a sua parte visível, é a sua parte invisível. O mais bonito de uma palmeira não é o que está do solo para cima, é o que está para baixo, são suas raízes. Assim ocorre com o edifício. Nós fazemos um esforço muito grande, nós gastamos milhões e milhões para que a aparência da igreja seja a melhor possível. Mas nós precisamos cuidar da outra aparência, daquilo que é invisível. E esta invisibilidade tem que estar dentro de nosso coração, porque ela é visível para Deus. O alicerce determina, e eu vou pedir que repitam, por favor, o alicerce determina o tamanho, a solidez e a durabilidade de uma construção. O que é que o alicerce determina? Primeiro, alicerces pequenos só servem para edifícios pequenos. Alicerces médios para edifícios médios. Alicerces grandes para edifícios grandes. É por isso que nós não firmamos a nossa fé em um recado de um apóstolo. Nós nos firmamos em 66 livros que constituem a palavra de Deus. Um alicerce tão grande, tão sólido, é por causa da grandeza do edifício que é a igreja do Senhor. E a durabilidade, uma igreja nunca durará mais do que o tempo que ela dedica à palavra de Deus. E quando uma igreja deixa de dedicar tempo à palavra de Deus, ela, aos olhos humanos, continua sendo igreja, mas não aos olhos de Deus. Deus só diz que uma igreja é igreja dele enquanto ela se mantém sobre o alicerce de sua palavra. E, finalmente, a sua durabilidade. A solidez e a invulnerabilidade da igreja não consistem nos membros que a integram. É uma loucura, para não chamar de idiotice, que às vezes dá quase na mesma. É uma loucura imaginar que são os membros da igreja que a tornam forte, que são os membros da igreja que a tornam importante, que são os membros da igreja que a tornam invulnerável. Absolutamente. Para começar, os membros da igreja passam. A igreja não passa, mas os membros da igreja passam. A geração que está aqui, ela não estava no século passado. A geração que estava na igreja primitiva já se foi. Então, na verdade, o mais importante na igreja não são os membros que a constituem, é a palavra sobre a qual cada vida está edificada. Dá para dizermos também? Feita esta introdução, vamos agora a um aspecto panorâmico, aspecto geral. Muito bem. Deve estar aí na tela 5 analogias da igreja na Bíblia, não é isto? Ok. 5 analogias na igreja da Bíblia. Então vamos falando. Primeira analogia, a igreja se compara a um. Número 2, a igreja se compara a uma. Terceiro, a igreja se compara a uma. Quarto, a igreja se compara a um. Quinto, a igreja se compara a um. Aqui estão 5 vertentes para estudos bíblicos quase intermináveis, profundos, longos, maravilhosos, úteis, proveitosos, proficientes. Muito bem. 5 analogias da igreja. A igreja é rebanho, o texto está aí. A Bíblia diz: apacentai o rebanho de Deus. A igreja é uma família, está aí: sois concidadão dos santos e da família de Deus. A igreja é uma lavoura, vós sois lavoura de Deus. Coríntios 3, a igreja é um corpo, ele é o corpo de Cristo, e finalmente é o edifício. Bem, os quatro primeiros elementos de analogia não necessitam de alicerce. Rebanho não necessita de alicerce, necessita de pastor. Família não necessita de alicerce, necessita de um chefe, de um iniciante dessa família, de um processo de geração. Lavoura não depende de alicerce, depende de semeadura. Corpo não depende de alicerce, depende de alimentação. O assunto de amanhã pela manhã. Agora, é difícil não. É difícil só vai. É difícil só merece este nome se estiver assentado sobre um sólido alicerce. Bem, vamos ver a visão geral da igreja como edifício. Número um, há três coisas que a igreja não é, porque o edifício não é. Primeiro, o edifício não é um? Você não teria coragem de chamar um casebre de edifício. A igreja não é uma palhoça. Terceiro, a igreja não é um? Deixe-me ser muito sincero, porque quando se trata com a palavra, nós temos que ser muito sinceros, muito autênticos, muito verdadeiros. João 17, 17, Jesus diz assim: santifica-os a verdade, e acrescenta, a tua palavra é a verdade. Existem três propostas de Satanás para com a igreja. Primeiro, Satanás não está satisfeito em que a igreja seja um edifício. Ele gostaria que ela fosse apenas um casebre. E eu estou chamando de casebre no sentido espiritual. A igreja não pode ser um casebre, mas você que está aqui esta noite já tomou conhecimento de pelo menos uma igreja por aí que não é um edifício, que é apenas um casebre. Não tem alicerce nenhum, não apresenta nenhuma solidez, não tem qualquer estabilidade e por isso não chega a ser um edifício. Que a nossa igreja nunca chegue a ser um casebre, mas que ela seja sempre um edifício. Amém. Número dois, há igrejas que estão deixando de ser igrejas para serem apenas uma palhoça. E esta palavra nos remete mais para a interiorzão. Palhoça. A palavra palhoça é uma derivação da própria palavra palha. Não esqueçam que quando Paulo fala dos elementos constitutivos do trabalho da igreja para Deus, ele os classifica em dois grupos. Primeiro, a igreja trabalha com ouro, a igreja trabalha com prata e a igreja trabalha com pedras preciosas. Esse é um tipo de igreja, trabalha com ouro, trabalha com prata e trabalha com pedras preciosas. O outro tipo de igreja, esse é 1 Coríntios 3, trabalha com madeira, trabalha com feno, capim e trabalha com palha. É preciso ter muito cuidado para nós não convertermos o ouro em madeira. É preciso ter muito cuidado para não convertermos a prata em capim. E é preciso ter muito cuidado para não convertermos as pedras preciosas em palha. Você já ouviu pelo menos uma vez, através do rádio, através de uma emissora de televisão, ou você leu algum elemento da mídia, você tocou um centro de mensagens, vamos generosamente chamar de mensagens, que não eram mensagens. A mensagem da Bíblia, a mensagem que se prega na igreja, só merece o nome de mensagem se for com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas. O que quer dizer isso? Ela tem que estar naturalmente ligada profundamente à palavra de Deus, que é o ouro. Ela tem que invocar basicamente, estruturalmente, a obra da redenção, que é a prata. E ela tem que vir permeada da presença dos dons espirituais, são as pedras preciosas. E aí nós temos a trindade no trabalho da igreja, ouro, prata e pedras preciosas. Agora, quando as pessoas estão muito ocupadas no livro do rosto, alguns também chamam de Facebook. Quando as pessoas estão muito ocupadas no livro do rosto, quando as pessoas estão muito ocupadas, um pastor que está lidando com tudo, menos com a palavra, chega à noite, hora de pregar, ele não tendo tido tempo de burilar aquela peça de ouro que vai apresentar a Deus, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Quantos louvam ao Senhor? Muito bem. Agora, Jó 4,19. Este versículo é tão especial que eu penso que nós vamos lê-lo agora numa visão eclesiológica. É um versículo raro. Desculpem, eu estou dizendo raro para mim. Não é um versículo que eu me lembre dele todo dia. Mas como ele está na Bíblia, talvez nós até o saiba de cor. Jó capítulo 4, versículo 19. Eu penso que nós podemos dar uma olhadinha nesse versículo e aplicá-lo a algumas igrejas que andam por aí hoje. Diz assim: quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados com a traça. Conceda uma aplicação eclesiológica a este versículo, faça isto com muito temor e veja o perigo que está ocorrendo hoje em nossos dias. A igreja odierna está se defrontando com muitos perigos. Em primeiro lugar diz: habito em casas de lodo. Que é lodo? Todo mundo sabe o que é lodo, não sabe? Nós queremos tudo na nossa casa, menos lodo. Às vezes, as pessoas estão abandonando suas igrejas, porque estou dizendo, o pastor é muito radical. Outros estão querendo ir para outra igreja, porque dizem, esse pastor é mais soft, aquele é muito hard. Esse pastor é mais gentil, aquele é muito severo. Só que existe um problema. Se alguém está desprezando o sólido, se alguém está desprezando o duro, se alguém está desprezando o severo, se alguém está desprezando o íntegro, sabe o que é que vai terminar? No lodo. E talvez seja muito triste confessar, mas eu penso que é necessário que se faça. Algumas entidades religiosas que recebem o nome de igreja, devido à mescla de elementos morais, amorais e imorais que estão dentro, algumas comunidades religiosas ditas igrejas, devido à grande complexidade de mistura que existe entre o mundo e Deus, entre o certo e o errado, na verdade se tornam hoje em casas de lodo. A igreja nunca pode ser casa de lodo, porque ela é um edifício espiritual. Ela é a casa de Deus. Casa de lodo, número 2, cujo fundamento está no pó. Jesus ensinou que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, há 3 ataques que sofre. Primeiro, desce a chuva. Sua mão está livre para você ilustrar este versículo com as suas próprias mãos? Ok, vamos ver como Jesus, tudo que Jesus fala merece atenção. E eu gosto mesmo do que ele fala. Ok, então vamos lá. Primeiro ataque contra a igreja, desceu a chuva, assim, ó. Segundo ataque contra a igreja, diz assim, correram os rios. Um se move de cima para baixo, outro está deslizando e passando, e outro são os ventos que sopram, os ventos que sopram. Toda a igreja sofre esses 3 ataques. Ataques desse mundo espiritual. Não estou falando do céu. Estou falando desse mundo espiritual, dessas regiões celestiais que estão ainda infestadas de demônios. E então, o ataque dessa chuva que desce, desses rios que correm e desse vento que sopra. Como é que se sabe que uma igreja é cessada na palavra? É porque quando desce a chuva, ela se mantém íntegra, intacta e supera. Quando os rios passam, não levam nada dela, porque é tudo sólido. E quando os ventos sopram, nada cai, nada desaba. Mas isto não retrata apenas da igreja, esse retrato da sua vida. Se você está aqui hoje, se Deus lhe trouxe a esta conferência, Deus está dizendo que você tem 3 marcas. Você resiste à chuva que desce. Você resiste aos rios que correm e você resiste aos ventos que sopram. Dá para glorificarmos o nome do Senhor? Vamos agora ao número 2. Bom, outro texto é Ezequiel 13, 14. Eu não sou tentado, eu sou inclinado, porque não existem tentações relacionadas com a Bíblia, né? Eu sou inclinado a ler este versículo também. Ezequiel 13 e 14, assim: e derrabarei a parede que rebocaste de cal não adubada. Meu Deus! Leva isso para um terreno eclesiológico, pastor Odildo. Usa isso aplicando à igreja. À igreja. E derrubarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Paredes. Aqui, porque o fundamento não é bom, as paredes não precisam ser boas também. A razão porque o cidadão que construiu essa casa pôs material de segunda qualidade, a razão porque a cal era dessa mais barata que existe aí, de terceira mão, é porque se o fundamento não é bom, para que gastar dinheiro nas paredes? Então está escrito aqui que vai cair. Bem, vamos para o número 2. É difícil, não é uma simples casa. E eu tomo dois versículos aqui por causa do sentido da aplicação espiritual que é imediata. Em João 16, Jesus está chamando a casa de Deus de casa de meu Pai. E depois Paulo faz uma aplicação universal e diz que nós somos o templo de Deus. Logo, nós somos a casa de Deus. Agora a pergunta é, você, como um crente em Cristo, eu não estou falando sua igreja, estou falando você como um crente em Cristo, você se sente um casebre, você se sente uma palhoça, você se sente um barraco, ou você se sente um edifício? É você que decide. Como é que crentes que vivem dizendo todo dia, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, como é que você pode chamar isto de edifício? Imagina esses grandes dizendo, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Se você está ouvindo isso, é alguma palhoça, é algum casebre. Não se comporte como palhoça, não se comporte como casebre, não se comporte como barraco, comporte-se como edifício. Agora, dentro deste edifício, dentro de nós mesmos, agora individualizando, considerando cada um de nós como um próprio edifício, porque é mesmo a Bíblia que diz que a igreja como um todo é habitação, nós individualmente também somos habitação, vamos lembrar que os pontos capitais da nossa vida, eles têm que ser cuidados. Vamos ver, por favor, o Salmo 27, versículo de número 3. Salmo 27, o que você notar que não está no esboço, então você simplesmente ignora ou acrescenta, né? Eu prefiro acrescentar. Muito bem. Veja o que está escrito no Salmo 27, versículo 3. Muito bem. Muito conhecido. Muito conhecido. 27, 3. Diz assim. Alguém encontrou? Todos encontraram? Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Pronto. Até aí. Só isto. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Escute bem, vamos tentar que o nosso raciocínio seja simples como é, mas que seja sólido. Ainda que o exército me tentasse, o meu coração não temeria. Um momentinho. As armas que nós usamos estão nas nossas mãos. Mas aqui está falando que se o exército me cercar, quem vai temer, quem não vai temer é o meu coração. O que quer dizer isto? O verdadeiro cristão que é alicerçado na palavra de Deus, ele tem um segredo. Ele não ganha as suas guerras, ele não alcança as suas vitórias no campo de batalha. Ele é vitorioso antes de ir para o campo de batalha, ou seja, ele já entra no campo de batalha com a sensação de vitória. Há crentes que na segunda-feira dizem, ó Deus, amanhã eu vou ter encontro com aquele juiz, eu já sei que vai ser um desastre. Irmão, nem vá, porque vai ser um desastre mesmo. Não vá não. Deus, amanhã eu vou receber resposta, que era minha proposta de emprego, mas eu sei que não vai dar certo. Não vai dar mesmo não, meu irmão, porque no seu coração você é derrotado. As nossas vitórias são conquistadas primeiro em nosso coração. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. É no seu coração que você conquista primeiramente suas vitórias. A pergunta é que alguém poderia fazer, pastor, relaciona isto com alicerçados da palavra. Eu estou aqui para isto, meu irmão. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra. Escondi a tua palavra. Sabe quais são os crentes mais fáceis de serem derrotados? Aqueles que não conhecem quase nada de versículos da Bíblia. Sabe quais são os crentes mais vulneráveis que existem na igreja? São aqueles que não conseguem memorizar nem João 11:35. Jesus chorou. Eu não estou sugerindo que você seja um Silas Malafaia, porque só há um. Não adianta. Citarei 15, 16. Uma vez eu ouvi citar 17 vezes. Eu saí tão envergonhado comigo mesmo daquela reunião, isso não é possível. Eu não falo mais aqui. 17 versículos ele citou, pá. Eu não estou sugerindo que você decore todos os versículos, mas estou sugerindo que você melhore o seu arsenal. Eu estou sugerindo que em cada dia você ponha alguma arma boa ali. Ora, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, eu vou ganhar as minhas vitórias antes de ir para o campo de batalha por causa de mim mesmo? Não. Por causa das batalhas? Não. Por causa da palavra. Porque eu estou alicerçado na palavra. Os irmãos de Davi disseram: o que você quer, menino? Ele disse: eu vou enfrentar esse circunciso. Deixa de ser bobo. Que isso, guri? Que isso? Você não... Se... Davi disse: não, eu vou enfrentar. Por que você vai enfrentar? Porque eu vou vencer. Foi apenas um detalhe aquela lança, aquela funda. Aquela pedra foi só um detalhe. Quando Davi deu os primeiros passos ao gigante, ele já havia ganho a guerra. Ele já era um vencedor. Ele já estava como herói. A consequência de você ter a palavra de seu coração é que você não precisa jamais de um estresse na sua alma, porque você pode dizer o que diz a palavra de Deus, tanto no antigo como no novo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso. Quantos podem esta noite glorificar o nome precioso do Senhor? Vamos para o número 3. É difícil uma construção sólida, e seu alicerce permite suportar. Agora vamos ver. Por que nós temos que ser acessados na palavra? Por causa de 4 elementos de um edifício. Casa não precisa disso, mas é difícil. Primeiro, o peso. Podem falar forte. Primeiro. Outra vez. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. O que eu vou dizer agora talvez seja um pouco chocante. O que eu vou dizer agora? Mas eu falo, Jesus, eu falo. Se tu não tivesse exposto isso, meu coração não ia falar, mas tu falaste, vou falar. Há líderes que nunca receberão rebanhos grandes, simplesmente porque o seu conhecimento da palavra é demasiado pequeno. E isso eu posso lhe provar pela Bíblia, é um sentido que você vai ter uma inspiração do Espírito. Por que a Bíblia diz capitães de 10, capitães de 20, capitães de 50, capitães de 100, capitães de 500, capitães de 1000? Por que essa diferença? Porque alguma coisa secreta, alguma coisa interior, alguma coisa desconhecida para nós, que faz com que as pessoas sejam capazes diante de Deus de capitanear, de gerir, de monitorar maiores ou menores rebanhos. E aqui nós estamos vendo que o alicerce tem que ser proporcional ao peso. Ao peso. O que o outro santuário lá na Lobo, no Norbicário, o que o santuário exigia era um tipo de alicerce. Aqui é superior àquele. Agora tem um outro aí, que é super... E quando vier o próximo? Porque há de vir? Porque há de vir? Porque há de vir? Porque lá em cima já está feito. É só esperar o tempo de acontecer aqui embaixo. Aí vai requerer um alicerce muito maior. Se o senhor sente chamar Deus para o ministério, preocupe-se em se alicerçar na palavra, porque Deus não lhe confiará o rebanho que você não possa alimentar com o conteúdo da palavra que estiver na sua mente, no seu coração e no seu entendimento. Quantos entenderam e podem dizer aleluia? Aleluia. O alicerce tem que ver, tem que suportar. Número um, o peso. Outra vez, o peso. Número dois, o tamanho. Número três, o nivelamento. E a soma de peso mais tamanho mais nivelamento é solidez. É impossível que uma pessoa esteja aqui. Quem se mostrou olhando para o tolerância? Estou achando, será que você nos aguenta? Há quanto tempo este edifício existe aqui, irmãos? Há quanto tempo está aqui? Mas é difícil que você vai e você fica olhando, será? Porque você não tem uma ideia. Uma ideia. Deus está, Deus quer acrescentar muita gente ao seu rebanho. Mas essa gente que vai vir para fazer parte do rebanho de Deus precisa encontrar um alicerce capaz de o suportar. Amém, amados? Vamos adiante. Número 4. A igreja é edifício de natureza espiritual. Mateus 16, 18. Jesus disse, eu edificarei minha igreja. A Bíblia é o livro dos três lugares. Céu, terra e inferno. A Bíblia não fala. Uma palavra sobre Vênus, que coisa. Irmão, isso é manual de astronomia. A Bíblia não... Eu procurei. A Bíblia não vi nada sobre o cometa de Halley. Não, vai lá no Wikipedia. Olha, não tem nada aqui, nada sobre Plutão. Não, a Bíblia é para falar de três lugares. Céu, terra e inferno. Se Jesus tivesse, quando ele prometeu edificar a igreja, se Jesus tivesse dito que os impérios do mundo não prevaleceriam contra ela, a igreja seria apenas humana. A igreja seria apenas terrenal, porque Jesus estaria nivelando sua igreja às forças humanas. Mas quando Jesus disse, edificar a minha igreja, ele se elevou a um nível tão alto, que ele disse, a guerra eu vou explicar para vocês, não é contra a terra, ou não é da terra contra ela, é contra o inferno. Agora fiquem tranquilos, as portas do inferno, não de prevalecer contra ela. Isso nos dá o caráter espiritual da igreja. Número 5, a igreja é um edifício de natureza eterna. Em 1 João 2,17, ele diz que aquele que faz a vontade de Deus vive até 100 anos. Amém? Amém. Os que disseram amém, leia aí na Bíblia para mim, por favor. Os que disseram amém, leiam aí na Bíblia para mim, por favor. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este versículo fala da eternidade da igreja. Vamos para o número 3. O alicerce, também chamado de fundamento, é a parte mais importante do edifício. A conferência pode repetir este enunciado, por favor? Por ser um edifício espiritual, a igreja precisa ter um alicerce espiritual. 1 Pedro 2 e 5. A palavra espiritual, literalmente, aparece em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Número 2, por ser um edifício eterno, a igreja precisa ter um alicerce também eterno. Os dois textos citados nos falam sobre isto. Tanto Provérbios 10 fala individualmente do justo e 1 Pedro 1 fala mais especificamente a palavra do Senhor em relação à igreja. Número 3, Jesus Cristo e a palavra de Deus são apresentados nas escrituras como verdadeiro alicerce da igreja. Uma das coisas agradáveis que nós sempre lembramos quando pensamos nos novos convertidos, eles fazem umas perguntas tão interessantes. Novo convertido, eu estou falando novo mesmo, novo convertido de uma semana, de duas, porque tem uns irmãos que são novos convertidos de 15 anos, não estou falando isso. Mas pessoas que são bem novas crentes, bem novos convertidos, elas fazem cada pergunta. Comumente, eles dizem, pastor, existe contradição na Bíblia? Não. Uma vez, faz anos, um disse, pastor, não leva mal. Não, eu não levo, mas por favor, não se ofenda comigo. Não, não me exclua da igreja. E você está me vendo excluindo alguém da igreja, irmão? Então eu vou falar, é o seguinte, como é que Deus pode fazer uma coisa? Ele pode. E diz para a gente não fazer. Ele pode e nós não podemos. Mas como é? Como é que Deus pode fazer uma coisa e não? Mas essa coisa de novo foi atido. Ele não estava alicerçado da palavra. Cita aí um exemplo. Não, pastor, isso, eu quase não durmo por causa disso. Olha aqui, está escrito na Bíblia. Deus, porque Deus amou o mundo. E olha aqui, se eu tivesse guitarra marcado já, olha aqui, não ameis o mundo. Ó, pastor, quer dizer que Deus pode. E nós não podemos. Eu não preciso dizer a resposta, porque você sabe a resposta sobre isso, né? Todos sabem exatamente a verdade sobre isso, amém? Então não precisa falar, se todos sabem, não precisa falar. Por que é que a Bíblia diz que Deus amou? E por que é que a Bíblia diz que não ameis o mundo? Só para recordar, o mundo que Deus amou é um. E o que nós não devemos amar é outro. Ok. Deus amou o mundo. Esse que Deus amou, a gente também deve amar. E desejar evangelizá-lo. Aquele que nós não podemos amar, muito menos Deus ama. Muito bem. Vamos lá. A outra pergunta que o novo retiro poderia fazer, eu não estou entendendo. Eu vou para essa conferência, mas eu não estou entendendo isso. O fundamento da igreja é Jesus ou é a palavra? Porque nesse versículo aqui, eu entendi que é Jesus. Mas pastor, dá uma olhada nesse, é a palavra. Ai meu Deus, por favor, me acuda. É Jesus e a palavra. Sabe que depois de vários anos de fé, dependendo do lugar em que a pessoa congrega, dependendo do líder que possui, dependendo da solidez de conhecimento da palavra, a pessoa pode, depois de anos de fé, ainda estar embaraçado com questões tão mínimas quanto essa. Quem foi que lhe disse que há diferença entre Jesus e a palavra de Deus? Quem foi que lhe disse que quando a Bíblia fala em Jesus, ele exclui a palavra? E quem foi que lhe disse que quando a Bíblia fala em palavra de Deus, ela exclui Jesus? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, falando de Jesus, está escrito assim: Jesus desce do céu, há uma inscrição na sua coxa, na qual se lê Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama, não é na terra, porque ninguém chama Jesus por esse nome, não é no inferno, que ninguém no inferno quer nem saber dele. Então onde é? Só pode ser no céu. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Enquanto nós não compreendermos que há uma associação, enquanto nós não compreendermos que a palavra de Deus e Jesus são inseparáveis, nós não podemos, na verdade, estar diante de um fundamento sólido dentro de nosso próprio coração. Responda-me sim ou não. Jesus cura? A palavra cura. Sim. Jesus é eterno? Sim. A palavra é eterna? Sim. Jesus é puro? Sim. A palavra é pura? Sim. Jesus é a verdade? Sim. A palavra é verdade? Sim. Jesus é santo? Sim. A palavra é santa? Sim. Qual é a diferença? Só existe uma diferença. É que Jesus é a palavra viva. E a Bíblia é a palavra escrita. E é impossível, dentro dos 7 bilhões de habitantes do mundo, é impossível que uma pessoa ame a Jesus e não ame a palavra. Porque todo amor a Jesus nos leva à palavra. E todo amor à palavra nos leva a Jesus. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testifico. Na eternidade, quando nós estivermos lá em cima, é uma pergunta muito simples. Quando nós tivermos o céu, nós teremos Bíblia no céu? Sim ou não? Não. Não haverá Bíblia? Você não vai ler nada, nem o Salmo 23 lá no céu? Nem o 91? Não, para aquele negócio de aquela proteção lá no céu. Que é isso, irmão? Aqui não tem peste, nem mortandade, coisa nenhuma. Não tem Bíblia no céu? Então, se não existe Bíblia no céu, então a Bíblia não é eterna. Se a Bíblia, como palavra de Deus, não fosse semelhante a Jesus, a Bíblia seria temporária, porque terminaria aqui, não teremos o céu. No céu, e essa é a notícia boa, no céu não teremos Bíblia, mas continuaremos com a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus lá é Jesus! 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 Número 4. Tanto a natureza de Cristo é espiritual e eterna quanto a natureza da palavra. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4, 12. Viva e eficaz. Isaías 28, 16. Sobre a eternidade do Senhor. Número 5. A Bíblia apresenta Jesus e a palavra com a semente inseparáveis. Acabei de mencionar o versículo 19, 13. Vamos para o número 3. Agora. Ok. Agora vamos trabalhar. Ao longo dos séculos, Satanás tem trabalhado para alterar o alicerce da igreja. Nestes três últimos dias, durante os quais estive muito mais voltado para esta conferência, pensando nela com muito amor e temor, o Espírito pôs em mim uma convicção muito profunda de duas coisas. Primeira, de que esse tema foi dado por ele. Esse tema foi dado pelo Espírito Santo, alicerçados na palavra. Segundo, que esta conferência, eu não posso precisar como, mas Deus já sabe como, essa conferência, certamente aliada a outras do mesmo Jaez, essa conferência poderá ser um marco divisor na história da igreja odierna. Como eu já estou na igreja há algumas décadas, eu tenho visto algumas mudanças na igreja. Na minha juventude, eu me lembro dos cultos que invariavelmente teriam que começar com três hinos. Três. Não importa as circunstâncias, mesmo que um fosse o 380 da harpa, mas tinha que cantar três. Eram três vezes. Era um ritual, era uma tradição. Era quase uma lei. Depois isto mudou. O hinário oficial já não... Continuou sendo hinário, mas não oficial. Nós entramos numa época em que eu, na minha juventude, eu digo isso com muito temor diante de Deus. Sou filho de pastor, fui criado na casa de Deus. E eu dou testemunho de haver ouvido durante minha infância e adolescência e juventude, alguns testemunhos de bênçãos que o Senhor fez. Eu não posso negar que eu vi, mas eu também, por amor à verdade, eu diria que eram um pouco escassos. Escassos, mas sempre houve. Até que um dia eu participei de uma cruzada evangélica que eu vi aqui, aí eu me espantei com o que eu vi. Daí para frente, eu vi que nós, o Brasil entrou numa época em que foi a época das grandes cruzadas evangelísticas, grandes. E muitos de nós aqui, certamente, vimos milagres em massa, etc, etc. Eu vi aquele período áureo, talvez o campeão de cruzadas evangelísticas neste país, talvez mereça ser dito, chamou-se Bernardo Johnson. Extraordinários. Aquele homem fazia cruzadas extraordinárias. Era um ganhador de almas do melhor estilo. E Deus usou com um homem que, né, cantava só para Deus, né, independentemente de aplauso público. E ainda está aí, Vitorino Silva. Depois entrou uma outra fase. Entrou uma fase na igreja em que se orava muito. E orar muito é indispensável. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Orar, orar e orar é indispensável. Orar e orar e orar continua indispensável. Orar, orar e orar continua indispensável. Agora, nem oração substitui a palavra. Nem jejum substitui a palavra, nem a minha fé substitui a palavra, porque a fé é minha e a palavra é de Deus. E houve uma época em que eu sugiro o ciclo de oração neste país, e as igrejas oraram, eu não posso me esquecer de que uma época foi a Assembleia de Deus no Recife, e era uma noite de segunda-feira, era um culto de oração. nós levamos aproximadamente 15 minutos, o pastor ia entrando e eu atrás dele, da calçada até o púlpito, nós levamos uns 15 minutos. Mas por quê? E não era tão grande o salão, porque não havia como passar de tanta gente. Foi uma época de ouro. Maravilha. Hoje a igreja, não sei se ora como antes, tanto como antes. Muito bem. Aí entramos na época festiva. Foi a época das conferências mundiais pentecostais, talvez as três mais famosas foram a do Rio de Janeiro, a de Jerusalém e a do Canadá, talvez. E daí os pastores viajaram o mundo, conheceram o mundo afora, e veio e soprou um vento novo aqui no Brasil, despertando esta igreja para adoração. E não foi preciso muita honestidade nossa, de brasileiros, mas nós reconhecemos que nós éramos até mais ou menos em oração, mas não éramos grande coisa em adoração, não. Isso é verdade. Nós chegamos à conclusão que lá fora, talvez se orasse menos que aqui, mas se adorava mais do que aqui. E houve essa diferença. Só que todas as coisas novas, quando aparecem, elas, é uma tradição que existe na vida, elas costumam superar todas as outras coisas e adquirem uma aura de prioridade. E daí, já não se pregava mais. E não se fazia mais nada, porque o negócio é adorar, 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 adorar. E eu me lembro, e aí começou a fazer uma confusão muito grande, que ainda existe hoje em muitos lugares, adoração e louvor, ainda hoje se estabeleceu uma confusão. Também, puderam, não ter tempo, a gente tem tempo de ler a Bíblia, não vai saber a diferença entre louvar e adorar. Muito bem. E a verdade, eu me lembro de haver sido convidado para alguns congressos de jovens, principalmente de jovens, e eram 5 corais, 7, 8 corais, 2 bandas e 4 solos e 9:15, irmãos, rápido, porque o melhor ainda está por vir, e ainda está por vir, e 9:10, então agora o melhor chegou, mas era o melhor dos irmãos saírem. Isso durou aqui muito tempo no Brasil, isso é um testemunho de quem viveu isto. Isso foi de, não sei o que aconteceu. E as pessoas estavam pensando. Irmãos, quando nós oramos, mesmo quando nós adoramos, nós estamos levando para Deus, estamos mandando para Deus tudo o que nós temos. Só que tem a marca da nossa fragilidade. Oração tem a marca da minha fragilidade. Quantas orações eu já fiz que eu me arrependo, Deus, apaga aquela oração que eu fiz, Deus. Deleta aquilo, Deus. Tudo que nós mandamos para Deus tem a nossa marca, mas nós achamos que devemos mandar tudo que nós temos para Deus e não precisamos nos preocupar com o que Deus tem para nós. O louvor, a adoração, são parte inicial de um culto, para preparar o nosso coração. É muito bom, os anjos gostam disso também, mas não é a parte fundamental do culto. Se o que nós temos para dar para Deus é mais importante do que o que Deus tem para nós, então o fundamento não é a palavra, é o louvor. Aí então o seminário está errado, não é alicerce estar na palavra, é no louvor, mas não pode, porque o louvor não é alicerce. Aí a casa cai, mas cai porque não era edifício. Eu tenho uma boa notícia, já que eu continuo viajando por este país, eu tenho uma boa notícia. A situação está mudando. Pastor Silas não precisa disso, graças a Deus. Ele não depende de estarmos ou não de acordo com ele, muito pelo contrário. Bom, muito pelo contrário, não tem explicação. Mas todo mundo sabe que a DV é que tem uma marca neste país. Quem vem ou vai a um culto da DEVEC vai por causa da palavra. Eu não creio que quando Jesus voltar, a igreja estará tendo mais louvor do que palavra. Eu creio que a igreja estará tendo mais palavra do que louvor. Porque o que está preparando a igreja para o arrebatamento não é o nosso louvor. É a palavra dele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quantos pães? Quantos pães? Na primeira multiplicação, quantos pães? Quantos peixes? É só isso. O pão, espiritualmente, o pão desce do céu. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. O pão desce do céu e o peixe sobe da água. O que sobe da água, que é o peixe, é o nosso louvor. O que desce do céu, onde está o pão, é a palavra. Toda vez que nós alteramos esse quórum, esse score, nós estamos alterando o que está escrito na Bíblia. Devia ser aí, dois, devia ser essa base. 5-2. 5 pães e 2 peixes. Para cada 5 horas de pregação, bastam 2 de louvor. E outra coisa, peixe tem espinha. Pão não tem. Peixe tem espinha, pão não tem. Que seria impossível que Deus desse para nós do céu uma coisa. E por que, que o peixe tem espinha? Porque o peixe é de baixo. É aqui embaixo tem espinha. Às vezes tem mais espinha do que carne, dependendo do peixe. Vamos lá. Número 3. Ao longo dos séculos, Satanás tem trabalhado para alterar o alicerce da igreja. Eu só vou pedir que os irmãos leiam.